dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast de Política com Palavra. Esta semana temos connosco Isabel Oneto. A Secretária de Estado da Administração Interna tem andado pelo país a apresentar a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, na mesma altura em que se tornaram públicos os números do Relatório de Criminalidade para 2022. São esses os temas que vamos tratar nesta edição. Isabel Oneto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O relatório de criminalidade para 2022 assinala um aumento da criminalidade numa série de indicadores. O documento apresenta algumas razões para esse aumento?
Bom dia antes de mais e obrigada pelo convite. Bem, nós temos que olhar para os números e fazer e situá-los e compreender a sua evolução. Nós tivemos num período pandémico entre 2020 e 2021 em que a atividade, o confinamento acabou por reduzir muito a atividade de toda a gente e portanto diminuiu e isso refletiu-se nos dados da criminalidade e portanto o que nós vemos agora é um aumento, uma ligação entre 2021 e 2019. Porque naturalmente em relação a 2021 e 2020
não é comparável,
naturalmente que aumenta, como aumenta a sinistralidade rodoviária, enfim, como aumenta a própria economia, como aumenta enfim, um conjunto de todos os indicadores. Portanto, e face a esses números nós continuamos a registar um ligeiro decréscimo e isso é significativo no sentido de continuarmos a ser um país pacífico, um país seguro, ainda que haja alguns indicadores que, não sendo comparavelmente a outros países muito expressivos, leva-nos, obviamente, a tomar medidas. Porque, por exemplo, no campo da delinquência juvenil, necessariamente tem de ser feita alguma coisa enquanto houver delinquência juvenil e, portanto, essa, qualquer que seja a expressão em termos de criminalidade, é uma realidade à qual o Governo estará sempre atento.
E quais é que são essas áreas em que o Governo decidiu que tem que agir? Além da delinquência juvenil que já falou.
Repare, há vários, várias áreas que merecem a nossa atenção. Por exemplo, também fruto do desconfinamento e do novo regular determinadas rotas, por exemplo, nota-se em todos os Estados-membros da União Europeia o aumento do consumo e, portanto, do tráfico de estupefacientes. É uma realidade no nosso país, é também uma realidade noutros Estados de outros Estados-membros. Há uma maior, talvez fruto também de uma maior intolerância por parte das pessoas, cansaço, enfim, efeitos da pandemia. Há uma maior agressividade na violência, há uma maior severidade do índice. O índice de severidade é maior e, portanto, há maior recurso a armas brancas, armas de fogo. A criminalidade pode não aumentar, mas a severidade é maior. E isso também nos leva a perceber, a tentar perceber quais são as causas dessa situação.
Acho que isso tem que ver com a própria pandemia e o confinamento.
Nós, no âmbito da Comissão para a Análise Integrada da Delinquência Juvenil e Criminalidade Grave, temos tentado, acima de tudo, e ela foi constituída para esse efeito, procurar compreender os fenómenos, compreender porque é que, nomeadamente na delinquência juvenil, ocorre este tipo de situações. E verificámos, com estudos também das entidades e também de investigadores, a doutora Maria João Leal de Carvalho, enfim, a saúde mental, os serviços de reinserção e serviços prisionais têm feito também um excelente trabalho nesta área, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a Comissão de Proteção das Crianças, peço desculpa, a Comissão de Proteção das Crianças, não é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, isso é noutro nível. Enfim, temos procurado com a Comissão, com os membros da Comissão e ouvindo mais de uma centena de pessoas, de investigadores, áreas de intervenção, seja social, de saúde, tem-se vindo a verificar. Por exemplo, 3/4 das crianças, dos jovens que estão sujeitos a medidas, ou foram sujeitos a medidas tutelares educativas, elas próprias foram vítimas de negligência, maus tratos ou abandono. Portanto, são agressores que foram vítimas. E, portanto, o olhar para essas situações, perceber que aquela criança que está a ser vítima de negligência e às vezes são coisas, por exemplo, ao nível tutelar da responsabilidade parental, Muitas vezes nós olhamos para o casal em disputa e esquecemos que as crianças estão a ser moeda de troca nessa discussão. E isso tem um efeito nos menores e leva a situações de negligência ou de maus tratos que depois se reproduz mais tarde.
No comportamento.
Portanto, todos esses casos têm de ser acompanhados, têm de ter um outro olhar. Por exemplo, o coordenador, o Dr. João Redondo, da Saúde Mental, deixou claro que uma mulher vítima de violência doméstica, quando está grávida, reflete-se no desenvolvimento, pode refletir-se no desenvolvimento do cérebro da criança. Portanto, aquela criança, quando nascer, tem de imediatamente ser acompanhada, porque pode ter repercussões relativamente àquilo que a mãe viveu durante a gravidez.
E assim, portanto, sendo, que tipo de medidas é que se podem, é que estão
temos,
a ser?
Temos de pôr em contacto, em rede, quer os centros de saúde. Repare, muitas vezes há sinais de negligência das crianças, não apenas, há uma tendência para dizer que são as polícias que identificam as crianças em risco. E nós dizemos, não, quando as polícias reparam, já a criança passou por muitas outras entidades que podiam ter sinalizado. E, portanto, nós temos que pôr em rede a saúde, a escola, a segurança social, enfim, um conjunto de entidades que podem intervir antecipadamente, obviamente,
e dar o alarme.
E dar o alerta. Obviamente que as polícias, no âmbito até da escola segura, têm feito um trabalho excepcional a esse nível de acompanhamento dos jovens, conhecem-nos, sabem o rendimento escolar, sabem onde vivem, sabem com quem se dão e fazem esse acompanhamento, mas é preciso que a coordenação entre as várias entidades seja reforçada. E isso é fundamental para nós podermos antecipar, até porque os estudos também dizem que cada vez temos de antecipar mais a prevenção. De antes falávamos na prevenção das crianças dos 8, 9, 10 anos, agora já falamos em prevenção de crianças de 5 e 6.
Sim, mas e o que é que isso reflete na prática? É essa coordenação e a inclusão de outras entidades públicas no sistema de alerta para este tipo de casos? Porque que medidas é que se podem...
As respostas, por exemplo, muitas vezes há situações em que, por exemplo, há pais que não têm adequadas as suas responsabilidades parentais e, portanto, há uma negligência de que eles não se apercebem e às vezes é preciso intervir, chamar a atenção. E há também, portanto, há estas situações que muitas vezes levam a que a criança, depois, não tendo uma estrutura familiar consolidada, acaba por, no grupo do bairro, identificar-se com os valores do grupo e, portanto, e fazer aqui uma ligação ao gangue da sua zona de residência e não ter as referências, outras referências sociais nem familiares que lhe permitam fazer um outro percurso de vida do seu desenvolvimento. E depois há outras situações que nós também temos de ir identificando, de forma a que as crianças possam e os jovens possam fazer o seu percurso normal. Quando há determinado, nós tendemos a negligenciar determinado tipo de comportamentos, dizemos, isto é da idade, isto é, não é, mas certo, pode ser da idade, mas é preciso acompanhar, é preciso estar atento e ver se aquele comportamento se repete ou não ao longo do tempo. Um dos exemplos mais chocantes que eu ouvi no âmbito da comissão foi o relato de uma criança de 4 anos a perguntar à educadora, tens um colar muito bonito, onde é que o roubaste? Portanto, a criança, a expressão roubar para ela, a naturalidade com que ela faz a pergunta leva-nos a questionar em que ambiente é que a criança vive. E quando nós falamos em ambiente, nós temos realidades com as quais temos convivido, que exigem uma intervenção alteração de paradigma. E eu dou um exemplo. Todos os fins de semana há jogos de crianças, jogos não profissionais de desporto. A maior parte, das vezes em que nos é solicitada a intervenção das forças de segurança é porque o jogo não consegue começar e terminar sem que um pai ou uma mãe se atirem para o relvado a bater no árbitro, porque não gostaram de sinalizar a falta, porque não gostaram de que o treinador pusesse o filho em determinada posição, ou porque o filho naquele jogo não joga, está no banco. E um pai ou uma mãe, por exemplo, que à frente do filho agridem um árbitro, agridem um professor, é porque algo vai mal naquela, nos valores que aquela família está a transmitir àquela criança. Uhum. Portanto, isso não pode ser tolerável.
Uhum.
O Ministério da Administração Interna paga quase 2 milhões de euros, e às vezes até ultrapassa, por ano, para manter estes jogos controlados. Eu pergunto, então nós não devemos criar um ambiente em que as crianças vão jogar e não precisem de polícia? O que nós estamos a transmitir às crianças é que eles só podem jogar se a polícia estiver no campo, e portanto ela é do mais forte que vinga. Portanto, temos que alterar este paradigma, ou seja, os pais têm que ser, se têm este tipo de comportamento, têm necessariamente de ser afastados da assistência, portanto proibidos de entrar no estádio, e se repetir a situação e o próprio clube não tomar posição relativamente a essas situações, há jogo à porta fechada ou não há jogo.
Uhum.
Agora, as pessoas têm que adaptar o comportamento às circunstâncias. Perdão, senão amanhã estas crianças estão nas claques, e em vez de estarem de um ponto de vista saudável da convivência daquilo que é o desporto, tem o inverso, que é aqui que nós expressamos a nossa agressividade.
E
tudo isto tem que ser analisado, e que se repercute depois, mais tarde, ao nível das questões de segurança.
E nesse outro ponto que falou sobre as áreas em que o governo sente que tem que dar uma resposta à severidade dos crimes, o que é que se pode fazer aí para evitar diminuir esse indicador?
Bem, o governo tem vindo a alterar a lei, sucessivamente a lei das armas, a procurar fazer, portanto, no sentido de haver menos armas disponíveis ao cidadão. Lembro que em 2019 foi feita a alteração da lei das armas para precisamente limitar o número de armas por caçador, por exemplo.
Mas estamos a falar de armas de fogo, então.
Estamos a falar de armas de fogo. Por exemplo, a questão da detenção, ou aquela licença de detenção também, num período longo de 10 anos, mas também evitar que as pessoas tenham armas em casa porque as herdaram, não porque sejam caçadores, ou porque pratiquem tiro desportivo, ou porque tenham necessidade por segurança pessoal. Portanto, não há razão para essas pessoas terem as armas em casa. Portanto, estamos a ir tomando medidas no sentido de cada vez mais limitar o acesso às armas, neste caso armas de fogo. Também aumentamos substancialmente o número de fiscalizações, as chamadas fiscalizações preventivas de armas, aqui sejam elas armas de fogo ou armas brancas, para precisamente detectar, porque, por exemplo, nós também temos esse aumento, mas, por exemplo, na Inglaterra viu-se confrontada com um aumento exponencial de crimes com recurso à arma branca. E isso levou também à realização de vários estudos em Inglaterra para perceber exatamente que medidas é que podiam tomar. Mas também há aqui uma relação, há evidência em alguns estudos que há comportamentos que decorrem também da pandemia. E nós, por exemplo, tivemos um pico da delinquência juvenil, por exemplo, e dos gangues nos finais de 2021, princípios de 2022, até ao primeiro semestre, e depois começou a baixar e a estabilizar.
Uhum.
Portanto, isto são os relatórios da própria Polícia Judiciária, que nos indicam que houve ali um decréscimo acentuado e uma estabilização. E, portanto, isso significa que houve ali um, não sei se foi por decorrente do desconfinamento, uhum, portanto, da situação da pessoa poder estar mais, voltar à liberdade e, portanto, ter este tipo de comportamento. Há um outro aspecto extremamente importante, que também tem sido bastante evidenciado, é a questão do uso do digital. Nós temos que perceber a forma como o digital está a alterar as nossas vidas. O digital não é bom nem é mau, depende da forma como se usa. E no caso dos nossos jovens, nós reparamos que eles vão para a escola de manhã, saem da escola e, ao contrário do que acontecia na geração anterior, em que a pessoa entrava num outro círculo de amizade, num outro círculo social, num círculo familiar, quando sai da escola continuam ligados através das redes sociais. E, portanto, estão permanentemente em contacto. E através do digital vão criando várias entidades digitais. Há estudos que revelam que crianças que em famílias estruturadas, alunos quadro de honra, isto é dito pelos estudos da professora Maria João Leão de Carvalho, que nunca teriam cometido um crime na vida se não fosse a sua adesão a redes sociais que acabam por conduzir à prática ou até comportamentos desviantes.
Então, e como é que se enfrenta isso? Monitorização?
Portanto, nós temos, exatamente, tem que haver uma maior monitorização. Neste momento, o grupo coordenador do programa Escola Segura está a fazer a campanha Menos Vida Virtual, Mais Vida Real, precisamente para chamar a atenção das escolas e dos encarregados de educação que é preciso monitorizar, é preciso acompanhar, e as nossas crianças e jovens não podem estar tanto tempo online nas redes sociais. Uhum. Até porque é pelas redes sociais que nós sabemos que grande parte do discurso do ódio, por exemplo, da radicalização, é feito. Portanto, temos de estar a olhar para essa realidade. O digital está a mudar as nossas vidas e nós temos que perceber os efeitos que daí advêm para tomar medidas relativamente a essas situações.
Mas quer dizer, em relação a esse tipo de situações de monitorização do comportamento dos mais jovens nas redes sociais, não pode ser só o Estado a fazer isso, há aí um papel da família,
claro,
que é essencial,
claro,
ou não?
Claro, a família tem que perceber, porque para a maior parte das vezes as crianças estão sossegadas em casa, mas não estão com os pais, estão nas redes sociais. Elas não estão a conviver em casa. E não é raro entrarmos num restaurante e está um grupo de 4 pessoas, todas, ao telemóvel. Portanto, nós temos que perceber que o mundo digital traz muitas vantagens ao nosso desenvolvimento, mas também traz muitos perigos. E as pessoas têm que estar conscientes desses perigos resultantes do digital, acima de tudo, na forma como está a influenciar o comportamento dos nossos jovens.
E onde é que, e como é que pode entrar aí a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, que tem levado a Secretaria de Estado a reunir com diversas entidades pelo país?
Bem, a Estratégia Integrada de Segurança Urbana tem, acima de tudo, tem 4 princípios: prevenção, integração, promoção das parcerias e proximidade ao cidadão. O objetivo da estratégia é a estratégia tem um enquadramento. Repare que nós cada vez mais vivemos em centros urbanos.
Uhum.
A ONU em 2020 estimava 45% da população a viver em centros urbanos. O número vai crescer em 2030 e em 2050 a ONU perspectiva que 75% da população mundial viva em centros urbanos.
Uhum.
E os centros urbanos têm dinâmicas, têm fluxos, têm atividades que criam um ambiente completamente diferente dos outros, do ambiente em meio rural, e criam anonimato, não é?
Uhum.
Faz quebra do chamado controle informal. Uhum. Social, não é? Em que as pessoas em determinados ambientes conseguem ter esse controle informal social. Portanto, percebendo que nós vamos ter cada vez mais centros urbanos, nós temos que preparar os centros urbanos para a nova realidade. E isso faz-se como? Através, essencialmente, daquilo que tem sido e vai ser, acima de tudo, a centralidade do poder local Na resolução também como coprodutor de segurança. Repare que a influência do urbanismo, da gestão urbana, da mobilidade, enfim, há um conjunto de fatores, de políticas públicas municipais que interferem, bem ou mal, nas políticas de segurança. E, portanto, tem de haver essa interação. Os municípios têm já consolidado os seus conselhos locais de ação social. fazem-no precisamente para reduzir vulnerabilidades sociais e, enfim, procurar dar resposta àquilo que são as necessidades apontadas pelos seus próprios diagnósticos. O que nós temos de fazer no âmbito desses conselhos é acrescentar a visão da prevenção da criminalidade, olhar para essas situações e, por exemplo, nós no âmbito do por exemplo, do programa Escola Segura, estamos a fazer a análise de risco nas zonas envolventes aos estabelecimentos escolares para ver, há ali um arbusto que tapa a visibilidade e torna mais vulnerável o cidadão, há uma iluminação que ao fim do dia também torna vulnerável determinado ponto. Portanto, nós temos de olhar para o território, ver como é que ele está a ser gerido e de que forma é que podemos melhorar. E também, obviamente, com muitas outras políticas, eu estou a dar este exemplo de como há a necessidade de juntar as políticas municipais com as políticas governamentais de forma integrada para dar a resposta. Perdão. Situações como como é que nós podemos acompanhar um jovem que tem um elevado, por exemplo, quebras de rendimento escolar. É evidente que isto não é um problema da Escola Segura. Nós podemos, com a escola e com os parceiros sociais, olhar para essa realidade e procurar fazer esse enquadramento do que é que se passa com esta criança. Um pai que agride, por exemplo, um professor, nós temos que saber se aquela criança voltou a ter rendimento escolar, tem integração social, ou se, por exemplo, aquela situação de agressão do pai para ela é uma normalidade.
Uhum.
E isso não pode ser normal. E, portanto, temos que juntar aqueles que têm competências na área, que têm competências legais, formar, consolidar mais, integrar a rede, para ver como é que aquela criança vai evoluir. Foi transferida de escola, mas a transferência resultou? Ela agora tem rendimento social, tem rendimento escolar, tem integração social, tudo isso tem de ser visto. E, portanto, nós temos de perceber que nós vivemos num mundo de ameaça global, falamos em ameaças e riscos globais. Mas o efeito, a materialização desse risco é local. Há um sítio onde ocorre. Uhum. Há um local, há uma rua, há um bairro, há uma instituição onde as coisas ocorrem. E, portanto, nós temos que olhar para o local e ver o que é que está a acontecer e de que forma é que nós podemos, ao nível da gestão urbana, ao nível da resolução das vulnerabilidades sociais, ao nível do acompanhamento, fazer essa monitorização. É evidente que nós estamos aqui, a estratégia tem uma dimensão proativa social e uma dimensão proativa operacional. E, portanto, com base nos princípios da prevenção, integração, proximidade ao cidadão e formação de parceria, e promoção das parcerias, nós temos a dimensão proativa social, no sentido de termos de reduzir as vulnerabilidades sociais com quem está no terreno hoje, de forma integrada. Porque existem programas governamentais que têm de ser integrados nas políticas municipais, a par daquelas que já existem. E depois temos a vertente proativa operacional. E aí sim procuramos, vamos utilizar a plataforma, o sistema integrado de informação geográfica, para começar a fazer os hotspots do crime, começar a fazer modelos preditivos, no sentido de estudos revelam que 80% da criminalidade ocorre sempre no mesmo sítio, e portanto nós temos que perceber o que é que acontece naquele sítio, quem são os autores, quem são as vítimas, fazer a identificação geográfica, por exemplo, da situação, se há ATM, se há na proximidade ATMs, se há centros, se há bancos, se há centros comerciais, se há estabelecimentos escolares, se é junto de paragens de autocarro, se aquela zona está mal iluminada, se tem, enfim, estudar porque é que o fenómeno ocorre ali. Por exemplo, uma das situações que também vem no relatório anual de segurança interna e já era referenciado no RASI de 2021, por exemplo, a maior parte dos gangues, dos grupos delinquentes, procuram os confrontos nas estações intermodais, pela sua capacidade depois de fuga. Não é? Portanto, é preciso uma nova monitorização de determinados espaços e para isso também vamos recorrer à videovigilância, cada vez mais videovigilância, e procurando ter um sistema de alarmística na videovigilância.
Como é que isso funciona, ou funcionará quando estiver implementado?
A alarmística funciona nestes termos. O sistema está a fazer a gravação das imagens, o operador tem perante si um conjunto de câmaras, mas perante determinados eventos pré-definidos, a câmara dispara e alerta o operador.
Isso é feito como? Através de inteligência artificial?
Sim, são modelos que se colocam, por exemplo, eu vou dar um exemplo, e estamos a fazer o projeto piloto no aeroporto. Se uma mala, por exemplo, uma bagagem estiver parada durante X tempo num determinado sítio, dispara para o operador. Se houver uma porta de segurança que é aberta, dispara para o operador. Enfim, se houver um carro em contramão, dispara para o operador. Se houver pessoas em fluxo contrários, e que no aeroporto temos os fluxos separados de embarque e desembarque, se houver alguém em contraciclo, dispara para o operador. Estes sistemas já são utilizados pelos centros, acima de tudo por hipermercados, por causa das questões de furto, e é possível, sem identificação facial, portanto não há identificação facial, mas percebe-se que há ali uma situação que exige meios e recursos, e portanto procuraremos, obviamente, que o operador seja alertado para aquela situação e possa desencadear os meios e recursos adequados àquilo que ele está a percepcionar do que está a acontecer.
E seria um sistema e um equipamento para colocar nos locais onde existe uma maior percentagem de incidentes anteriores? Como é que funcionaria?
No âmbito da videovigilância, não é, do sistema, o sistema de alarmística é incorporado no sistema de videovigilância e, portanto, desde que haja um sistema de videovigilância, as câmaras...
Pode ser utilizado em qualquer local.
Exatamente, ele dispara, exatamente, não é? Portanto, isso acaba por, onde houver videovigilância, é possível ter alarmística para detectar as situações que devem ser...
Isso seria para estar a funcionar quando?
Isto vai ter que ser gradual, não é? Portanto, vamos ter que... vamos experimentar depois do aeroporto na Amadora, porque tem já uma rede bastante consolidada.
No concelho todo da Amadora?
No concelho da Amadora, porque a Amadora toda ela tem videovigilância, não é?
E quando é que começará essa fase
Vamos tentar agora ver, porque ver todas as situações, porque vamos lá ver, uma coisa é no aeroporto com situações específicas, a outra é muito mais abrangente.
Tudo um conselho.
Mas esperemos que até ao final deste ano, princípio do próximo ano, possamos ter já o sistema implantado, no sentido de ser, já estar operacional. Uma outra medida no âmbito da dimensão proativa operacional é a possibilidade de, nós já temos e vamos lançar concurso em breve da plataforma onde vão ser inseridas todas as gravações das bodycam, não é? Essa plataforma vai permitir também que os comandos operacionais das forças de segurança possam, em caso de emergência, entrar nos sistemas de videovigilância privados e perceber o que é que está a acontecer. Eu dou um exemplo.
Privados, que é de estabelecimentos privados?
De sistemas de videovigilância privados. Repare, nós temos os sistemas de videovigilância públicos, são aqueles que vigiam o espaço público.
As ruas.
Nas ruas. Mas nós temos sistemas de videovigilância nos centros comerciais, nos hipermercados, nas estações de serviço, nas estações de comboio, nos transportes, no aeroporto, ourivesarias, enfim, um conjunto largo de sistemas de videovigilância em espaços públicos e privados de acesso ao público. Uhum. Nós tivemos uma situação há uns meses atrás em que houve no, à porta de uma discoteca ouviram-se disparos de arma de fogo. A polícia foi chamada, a porta estava fechada do estabelecimento. Bateram à porta, não, ninguém abriu, mas sabia que estavam pessoas lá dentro. A PSP tentou contactar o proprietário. Ele, quando se identificou que era a PSP, desligou e não voltou a ligar. Ora bem, sabendo que tinha havido disparos e que estavam pessoas ainda no interior da discoteca e que ninguém abria a porta, foi desencadeado imediatamente um conjunto de meios das forças de segurança, neste caso da PSP, Brigada de Intervenção Rápida, Corpo de Intervenção, preparar para um possível sequestro. Se já tivéssemos o sistema, o comando do Porto podia ter chamado a imagem da videovigilância daquela discoteca para saber exatamente o que é que estava a acontecer. Felizmente não havia sequestro nenhum, as pessoas estavam lá de livre vontade, mas obrigou ao desencadear um conjunto de meios que, por antecipação e por prevenção, que podia ter sido evitado. Ou o contrário, ou haver uma situação de sequestro e ser necessário a desencadear os meios, de facto, aqueles que foram desencadeados, para uma situação
E quando
real.
É que isso será operacionalizado?
É assim, nós vamos pôr, assim que a plataforma estiver instalada, as empresas têm até 3 anos para adaptar os seus sistemas, permitindo a conexão, precisamente para dar tempo para que haja aqui um período de adaptação, porque nós podemos ter uma situação numa estação intermodal, podemos ter um problema numa carruagem de um comboio, podemos ter um problema, e o acesso imediato permite não só fazer a avaliação do risco e adequar a resposta e os meios a essa situação. Portanto, há aqui um conjunto de medidas, acima de tudo no âmbito das tecnologias de informação, que nos permitem também ter uma outra visão, obviamente garantindo aquilo que é o respeito aos direitos e liberdades dos cidadãos. Mas estas imagens que nós estamos a falar já estão autorizadas, portanto a avaliação entre a proporcionalidade, entre a privacidade e a segurança já foi avaliada, tanto que foi avaliada que foi autorizado o sistema de videovigilância, alguns por imperativo legal, outros porque as pessoas assim pretendem e pedem as autorizações. E essa avaliação é feita. Portanto, nós estamos a falar de sistemas que já existem, já gravam as imagens. A única coisa que as forças de segurança neste caso fazem é ter o acesso, visualizam aquilo que está a ser gravado pelo operador. Mas permite, obviamente, dar uma outra capacidade de reação às nossas forças de segurança.
Muito bem. E assim, com estas novas tecnologias a serem aplicadas à segurança, terminamos mais uma edição do nosso podcast Política com Palavra. Até para a semana.